Será que o Lincoln gostava de menininhos? Eu duvido.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amigo Chada, tudo em paz? Cara, eu vou falar uma coisa meio feia aqui, mas eu prometo que não é uma generalização, ou seja, não é que todo democrata seja assim, claro que não. Mas já reparou que os maiores escândalos sexuais recentes e até alguns antigos também passam via de regra por figuras do partido ou ligadas ao Partido Democrata? É. Obviamente que antigamente, com menos informação correndo e, como sempre, muito da mídia jogando as coisas aí pra baixo do tapete, a mídia super amiga democrata, né? As coisas ficavam mais tranquilas. Então você pode pegar líderes democratas, como o próprio JFK, né? Que ele não era exatamente considerado um papai de família tradicional. Mesmo o ex-senador, também da família Kennedy, por exemplo, o Ted Kennedy, que foi pego com a boca na botija depois de um acidente de carro em que o carro dele caiu na água e ele deixou pra trás, morta, afogada, a amante dele dentro do carro. Perto de certas coisas, esse tipo de história parece até inocente hoje em dia. Em tempos de Jeffrey Epstein, ter amante é uma bobagem, né? Não dá pra comparar uma coisa com a outra. O Epstein tinha uma ilha só pra fazer putaria, com menores de idade e um círculo de relacionamentos que ia aí da realeza britânica, né? O príncipe Edward, as celebridades hollywoodianas, magnatas internacionais, chegando até o presidente, ex-presidente Bill Clinton. A gente postou ontem aqui propositadamente para vocês avisarem, ou para quem não tinha ouvido ainda, uma análise mais extensa do casal Clinton, que tem na sua trajetória, bom, já falei uma vez, putaria para ninguém botar defeito, seja própria ou por conexões com pessoas de caráter duvidoso, vamos chamar assim. Então, sinto falar, mas quando se fala em mistura de baixaria sexual com poder, os elos democratas são, via de regra, bem fortes. A história de hoje pode começar estranha porque o Lincoln Project não tinha no seu topo famosos políticos democratas. Eles, teoricamente, eram republicanos, certo? Então, vamos repassar isso aí também. Mas, basicamente, o papel do Lincoln Project sempre foi atacar o trumpismo. E com isso, os valores republicanos mais raiz, vamos chamar assim, não era atacar os famosos rhinos, os vendidos, mas a gema do ovo republicano que foi encontrada e trazida de volta à luz no período do Trump. Para falar desses caras, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Afinal de contas, então, o que era o Lincoln, ou é o Lincoln Project? Aliás, também, coitado do Lincoln para entrar numa história dessa, né? Que péssima ideia botar o nome do ex-presidente. Mas vamos lá. O Lincoln Project foi criado em 2019, ou seja, um ano e pouco. Basicamente, com a função de fazer o Trump perder as eleições. E nada melhor do que um grupo de republicanos para fazer isso, certo? Afinal, a ideia seria dividir a frente republicana e isso poderia ser fatal para a eleição do Trump, que teoricamente seria apertada. Pois é. Portanto, a gente está falando aqui de republicanos trabalhando a favor de Joe Biden. Você chama isso de republicano? Eu não. O grupo inicial aí que se juntou foi o seguinte, vamos falar um pouco desses nossos personagens. O número um aqui, vamos lá, Steve Schmidt fez campanha pro George Bush. Ah, tá. E pro senador John McCain. Ah, entendi. E para o Arnold Schwarzenegger, ou seja, um republicano, digamos, que sempre trabalhou duro para pelo menos três figuras republicanas, rhinos, que detestavam o Trump. Ódio esse que, inclusive, reflete no fato de que os três trabalharam contra o Trump já na eleição de 2016. Talvez algumas pessoas se surpreendam pelo fato da gente colocar o McCain aí no meio. Ele chegou a trabalhar, a disputar a eleição, né, contra o Obama antes do Trump, foi varrido do mapa, literalmente, e ele, até enquanto vivo, e principalmente sua filha, até hoje, tinham zero afinidade com o nosso querido Laranjão. O John Weaver é o segundo fundador lá do Lincoln Project e também trabalhou com McCain. Ah, ele trabalhou contra Trump em 2016, apoiando o John Kasich, né? Kasich era de Ohio, se não me engano, ex-governador de Ohio. Se eu não estiver falando bobagem, Ohio... É, Ohio. Rhino também, tá? E também já trabalhou para o comitê dos democratas, o John Weaver. Ah, então tá. O Rick Wilson, terceiro da nossa listinha, em 2016, trabalhou contra Trump. Ele, inclusive, ele era crítico do ex-presidente, ainda não presidente, e ele já era crítico dos eleitores possíveis de Trump, tá? Daqueles que já chamava de fascista antes do cara estar eleito. E na época ele apoiou um candidato nessa eleição do Trump, ele apoiou um candidato independente que deu em nada, virou fumaça, sumiu, né, como apareceu. E ele também foi o cara do George W. Bush na Flórida. Ah, então tá. Finalmente, George Conway, marido da ex-estrategista do Trump, a Kellyanne Conway, os dois, marido e mulher, estavam em campos políticos extremamente opostos. E, um virou uma bagunça a família deles. Zona total, tá, gente? A filha tá com a mãe em público e aí a imprensa deu espaço pra esse tipo de baixaria pra afetar o governo Trump, aquela porcaria toda que eles gostam de fazer. Mais tarde a Kellyanne saiu do governo Trump e a filha entrou com uma ação contra ela. Enfim, uma porcaria generalizada. Outro, bom, então, mas na verdade não era a Kellyanne que tava no grupo, era o George Conway, o marido dela, tá? A outra aí que tem a Jennifer Horne, que era uma política republicana, Rhino, que se colocou à disposição, perdão, que se colocou de oposição ao Trump desde o dia 1 e teve um papel, digamos aí, meio vexaminoso no final dessa história que a gente vai contar mais pra frente. Teve também o dos fundadores aí do grupo, Ron Steslow, que trabalhava na comunicação do grupo, e assim com os outros fundadores também, ele teve algum tipo de exposição no final da história, já vamos contar. Finalmente, o Mike Madry, estrategista californiano, tá, e especialista em públicos latinos. Aparentemente, ele não foi exatamente um cara de sucesso, porque os latinos foram em massa para o Trump. Mais tarde entrou para o grupo um cara chamado Stuart Stevens, que tinha sido estrategista da campanha de Mitt Romney. Ah, e que também já havia trabalhado para o George W. Bush. Ah, dá para ver então claramente que o Lincoln Project não era um núcleo, aspas, republicano contra Trump. Basicamente era um grupo com retaguarda financeira muito forte de Rhinos e pessoas ancoradas na família Bush com o único propósito de apoiar o Biden, tá? A ideia era apoiar o Biden sem fazer isso formalmente, até que o momento eles fizeram, tá? É chato você falar, eu quero o Biden presidente, porque a política do Biden tem mais a minha cara, é mais apetitosa para mim, do que a do Trump, né? Sendo republicano, pega mal. Então, o que você fala? Você não fala que você quer o Biden, você fala que você é contra o Trump. Veja, ninguém tá falando que o Bush, Mitt Romney e o McCain eram socialistas nem nada parecido. Só que são, ou eram no caso do McCain, políticos comprometidos com grandes grupos de pressão americanos, como indústria de armamento militar, né? E em termos de paz, como no caso do Trump, essas coisas fazem mal para os negócios. São políticos que são protegidos de grupos empresariais que gostam de uma boa regulamentação. E o Trump mandou ver na desregulamentação, ele já dizia isso desde a campanha. São políticos aliados de empresas que querem mais que os salários dos americanos vão para a cucuia. E o Trump ser rigoroso com imigração não é bom para eles não, né? Então você consegue inimigos fácil. A questão então é pressão política para fins econômicos. Tudo bem, não tem nada de novo aí. Só que no caso, sabotando a própria base do partido, tá? Muito bom, o Lincoln Project fez questão durante todo esse tempo aí da campanha de se transformar num deles, na verdade, num centro de desinformação e difamação. É isso, basicamente, que eles eram. Com grande apoio da imprensa americana. Eles achavam eles ótimos, a imprensa achava eles maravilhosos. Vamos lembrar que no final do período eleitoral, ele aplicou tanto esse processo de desinformação como técnicas de medo. Quando o Trump não acatou as ordens da imprensa e não foi para casa com o rabo no meio das pernas e se negou a conceder, a organização, o Lincoln Project, propôs aí uma lista, fazer uma lista de pessoas ligadas ao governo para que eles fossem literalmente perseguidos e nunca mais tivessem um emprego na vida, né? bem legal. Ou seja, um grupo que resolveu fazer um trabalho antipolítico, antiético e, como a turma democrata adora falar, fascista, né? Fascista porque que é coisa mais fascista do que fazer listinhas de pessoa para perseguição? Então, é isso aí. Mas a essa hora você já deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Pô, mas se eu sair da bolha, só tô vendo o nego forte aí, poderoso. Eles estavam todos aí filantropicamente, por amor à pátria e tal. Então, meus amigos, nada disso mesmo. Uma estrutura dessa custa um monte de dinheiro. Divulgar esse volume de banalidades e barbaridades que eles produziam, idem, é muito caro e é tudo nego de cacife alto. Então tem que levantar grana, muita grana, e boa parte desses sócios eram especializados nisso. Levantar grana para campanhas, tá? Mas pera, o Lincoln Project não é candidato, como é que faz? Então é o seguinte, vão lembrar, a legislação americana permite que um grupo como o deles, com objetivos políticos eleitorais, levante os tais dos super PACs. E como a gente já falou em algum episódio lá para trás, um dos pontos importantes dos super PACs é que a legislação não exige muito controle de gastos, tá? O negócio é meio que te pega o dinheiro e gasta aí como quiser. É uma coisa meio basicona e, ao mesmo tempo, os super PACs, a legislação permite que se levante muito, muito dinheiro, tá? Pois os caras, por meio de contribuições individuais máximas de $200, até contribuições de grandes filantropos, nossa, eu tô uma tosse hoje, né? Os caras levantaram $87 milhões, o que dá aí, o que é hoje, uns 400, 450 milhões de reais, tá bom pra você? Deve ser isso aí, né? Então, desses 87, 90 milhões de dólares, então, na estimativa aí, uns $50 milhões foram levantados de contribuintes individuais, aqueles que não podem dar mais de $200, tá? 200 ou menos. E aí eu te pergunto, se o Trump teve voto como nunca em 2020, com aprovação republicana lá na nuvem, 95%, coisa nesse sentido, recebeu mais de 70 milhões de votos, quem teria contribuído individualmente com o Lincoln Project? Republicanos? Claro que não. Então, desde já, dá para parar com essa bobagem de que é um grupo de republicanos apoiados, fundados por republicanos em favor da democracia ou qualquer bobagem desse tipo, tá? Era dinheiro democrata entrando forte. Na lista dos grandes contribuintes, a gente vai ver pessoas, por exemplo, o perfil vocês vão reconhecer. Por exemplo, é o músico Gordon Getty, da família Getty, bilionária, tá? Ele é músico, tá? E esses bilionários das artes, eles viram socialistas, por algum acaso, né? É uma coisa interessante. Obviamente, ele não era trumpista, ele sempre foi democrata. Tem pessoas pessoas como de Wall Street, como Steve Mandel, que é um bilionário investidor. A Christy Walton, que é da família Walmart. O Walmart nunca gostou muito da política do Trump em relação à China, tá? Então, não é por acaso que ela tá aí no meio também. E, claro, também a turma do Vale do Silício. Portanto, dinheiro nunca foi problema para esses caras, tá? Porque onde o Trump tinha uma política de desagrado, lá estava um bilionário metendo grana. Com a vitória do Biden, os caras foram parar nas nuvens. Ninguém segurava eles mais. Pô, nessa mofada. Não saíam da imprensa. Estavam sempre preparados aí para fazer declarações e eram considerados incríveis, aquela coisa toda. E se prepararam também para meter fogo pesado ainda no ex-presidente, já fora da Casa Branca, e também nos seus assessores, gente como o Giuliani, por exemplo, e para cima dos eleitores também, tá? O canal, então, o Lincoln Project de pé, seria calar a boca oposicionista por meio de difamação, fazer qualquer eleitor do Trump se sentir monstruoso. Mas veja, menos, porque por mais que o Biden tenha levado, ele não ganhou, certo? Vamos ser franco, Biden não ganhou, ele levou. Então tinha aí no meio uma leitura meio errada de sucesso do Lincoln Project. O Lincoln Project não ganhou porcaria nenhuma. Ele não reverteu votos republicanos em massa para uma visão independente e que votaria contra o Trump, por exemplo. Ele não esvaziou o Trump junto à comunidade latina e negra, ao contrário. Os números mostram que as minorias votaram como nunca em um candidato republicano. Muçulmanos votaram em massa do Trump. Então essa alegria da rapaziada do Lincoln Project, vamos combinar, não tem nada a ver com a competência deles, tá? De verdade, tem tudo a ver com o fato de eles terem ficado do lado vencedor, e só isso. Mas, ora, vejam só, quem diria que a essa altura um escândalo iria acontecer e azedar o feijão dos caras, né? Pois é, depois de todo o foguetório e alegria, aos poucos aparece uma faceta mais, digamos, oculta de um dos membros da organização, dos líderes, tá? No caso, um dos fundadores, aquele que trabalhou lá com John Kasich e que era estrategista democrata. Inicialmente um caso, e depois outro, e depois outro, e aí vários meninos menores de idade foram aparecendo e mostrando comunicações de Weaver com eles por mensagem. Mensagens diretas de Twitter, tá? Digamos que mais quentes do que pode ser aceitável em se tratando de crianças, tá? Eu acho que eu tô me fazendo claro aqui. A gente não quer ficar fazendo oba-oba de transcrição, porque aqui não é esse tipo de mídia. Mas basicamente pode acreditar que são coisas que se vocês fossem pais de uma criança dessa, ficariam horrorizados e com muita raiva. A questão é que esse tipo de coisa, quando explode, também expõe vísceras, né? É uma exposição total após a explosão. Com as acusações contra o Weaver, que acabou sendo afastado do grupo, e que... deixa eu só resgatar um ponto aqui. O grupo tentou inicialmente minimizar as coisas com a famosa investigação interna para saber a verdade dos fatos. Sabe como é que é? O problema é que em um assunto sério como esse, a cada hora perdida é mais um tanto que o barco aderna. E quanto mais o barco aderna, mais ele afunda, mais é irreversível. A tentativa do grupo de sem vergonhas era tentar isolar o projeto... Lincoln Project, do Weaver, tá? Claro que eles fizeram aquele esquema de sempre, jogaram o cara pra baixo do ônibus e toca a vida. Só que não deu. Ficou evidente com o passar dos dias que os fundadores estavam carecas de saber sobre o comportamento do Weaver, e quanto mais se cavou, mais se percebeu que a coisa não era nova. Não era uma coisa, sei lá, em função do poder que ele tinha recebido durante esse período eleitoral, nada a ver, era uma coisa que já tinha muitos anos, tá? E todos sabiam, e todos tinham ficado quietos. Para piorar, um grupo de colaboradores do projeto ainda meteu a boca no trombone e botou mais carga no navio deles que já estava afundando, dizendo que trabalhar lá para o Lincoln Project era uma coisa horrorosa, que os caras também eram abusivos com colaboradoras mulheres, que desrespeitavam minorias, negro, gay, etc. e tal, que era uma cara duríssima total, que era muito discurso e, para variar, pouca prática. A essa altura... dos ratos todos que estavam no barco, sobraram, ok, os dois. O resto já tentou pegar seu salva-vida e nadar fora. A Jennifer Horne ainda tentou fazer um lanchinho na saída, tá? Ela, sabe aquela tia que leva os enfeites da mesa de centro na festa de casamento, além do bem casado? Né? Pois é, ela tentou pressionar aí por um pacote aí de desligamento financeiro, obviamente, muito bem pago. Mas a notícia também vazou e, ao que tudo indica, ela saiu com as mãos abanando. E, gente, quando a coisa é podre, quanto mais você procura, mais acha cheiro ruim. E no caso do Lincoln Project não foi diferente. A essa altura, o que se percebe é que, basicamente, além de desinformação e difamação, o negócio dos caras era realmente meter grana no bolso deles. O Steve Schmidt, por exemplo, aí no curto aí do período de vida do Lincoln Project, ele comprou uma belíssima casa lá em Utah. Vai bobear, vai ser vizinho do Mitt Romney. O próprio taradão aí do Weaver quitou e aproveitou esse período aí todo para pagar uns papagaios cabulosos que ele tinha e acertou sua vida financeira. Então, como resumo do total levantado de doadores otários, que a gente estima aí esses 80 e tantos milhões, aproximadamente 50 milhões foram para pagamento de empresas, aspas, fornecedores dos próprios fundadores do Lincoln Project. Ou seja, pega o dinheiro dos patos, põe no bolso, tira do bolso e põe no outro. Uma verdadeira, então, lavanderia de recurso eleitoral. O Stuart Stevens, que andou ainda tweetando um pouco, o resto está bem desaparecido, gente. A imprensa não fala mais deles, é estranho, eles acham... eram tão incríveis, agora a imprensa parou de falar, sei lá. Então, o Stuart Stevens tweetou aí que foi melhor acontecer isso, mesmo sabendo dessa podraria toda, do que o Trump ganhar. Bonito, né? Para ele, uma festa com dinheiro de doador para recurso próprio, para ganho próprio, inclusive o dele. O abuso infantil valeu o preço. E é óbvio que as doações secaram depois disso tudo. Relativamente ao que sobrou de liderança, o Lincoln Project resolveu, então, por bem, tirar a página de doação do ar. Para não ficar chato, né? Não é para falar que as doações pararam, é para falar que a gente não está recebendo no momento, tá? Entendeu? Passado esse turbilhão, agora se entende por que então que o projeto gastou tanto dinheiro em campanhas que não tinham a menor chance, tá? Como, por exemplo, no Alasca. Por que que um dos seus quadros lá do próprio Lincoln Project ganhava 20 mil dólares por mês extra, todo santo mês, para um serviço de, aspas, consultoria para apoiar o candidato democrata ao Senado, John Ossoff, da Geórgia? Ora, se eles eram republicanos, por que que eles estavam a favor dos democratas na Geórgia, sabendo que isso ia virar ao lado do Senado americano? Super republicanos, né? Esse é o calibre dos Never Trump, tá, gente? Os Never Trump mais badalados da eleição anterior e badalados pela imprensa. Aqueles que acusaram tanto Trump como seu staff e os eleitores deles de serem exatamente tudo aquilo que eles eram. Pra variar, né, gente? Tem mais uma vez um padrão aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Desculpa a rapidinha mais ou menos longa. A gente pede, como sempre, entra lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, onde vocês quiserem, tá? Vamos divulgar o nosso Telegram aqui. bit.ly/telegram e fim bolha e não esquecer que estamos com um programa de apoio aí para o Saindo da Bolha, tá? É, com parcelinhas aí de 10 reais por mês, vocês podem dar uma mão gigantesca para a gente na divulgação do nosso trabalho. O site para apoio do Saindo da Bolha é apoia.se/saindo da bolha. Super fácil, hein? 10 realzinho, não dói nada. É isso aí, pessoal. Boa semana que começa agora. Um grande abraço para todo mundo, muita saúde. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.